Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Thaís de Mendonça Jorge. Mineira, radicada em Brasília, Thaís de Mendonça Jorge atuou como jornalista nas redações de O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, revista Isto É e outras. O seu livro de estreia, Manual do Foca, Guia de Sobrevivência para Jornalistas, saiu pela editora Contexto em 2008 e foi o ponto de partida para o estudo da notícia ao longo dos tempos. Esse estudo rendeu a Thaís de Mendonça Jorge a publicação agora pela editora da Universidade de Brasília do livro intitulado A Mutação no Jornalismo, Como a Notícia Chega à Internet, assunto sobre o qual vamos conversar nos minutos que seguem. Thaís, quando foi que se deu a mutação no jornalismo de que trata o seu livro?
E qual é essa mutação?
Acho que está óbvio, mas...
Eu acho que o jornalismo ele está em constante mutação. Ele não parou e não parou ao longo dos últimos tempos. Se a gente for pensar desde as primeiras notícias, entre aspas, nas cavernas, ou como o homem teve a preocupação de deixar gravada alguma mensagem para a posteridade, a notícia sofreu várias mutações desde aí. As primeiras mutações foram em relação ao próprio suporte. Antes era de pedra, depois teve a escrita cuneiforme, depois foi o papel e agora veio a internet.
Qual seria a maior mutação, a seu ver, que o jornalismo, né, já sofreu em sua história? Essa seria uma das maiores, sem dúvida, não?
É anterior e comparável a essa mutação que nós estamos vivendo agora é a mutação da notícia falada para o papel. Antes o surgimento do papel como suporte e depois o surgimento da prensa de tipos móveis do Gutenberg. Então eu acho que são esses dois os grandes pontos de mutação no passado, e no presente é a passagem da notícia num suporte físico para o suporte virtual.
Pois bem, vamos falar um pouco, né, justamente dessa passagem. A maioria dos leitores, pelo menos a minha geração, né, está habituada a ler jornais e pegar aquela página grande, né, de notícias, enfim, e ir folheando o que vem. Depois, essa página de notícia no papel, ela é transferida para a internet ou há também uma mudança, né, na configuração da maneira de conceber a página?
De jeito nenhum, ela não é transferida de maneira nenhuma. Isso é um erro que a imprensa cometeu no início e que agora não tem mais nenhum cabimento. Nas primeiras experiências com a internet, os jornais, que eram os veículos de então, achavam que eles deveriam simplesmente passar o conteúdo para a internet, ou seja, era uma mera transcrição do jornal impresso. Com o tempo, eles viram que aquilo não era suficiente, que eles não iam conseguir leitores com esse tipo de trabalho. Então, o que eles tinham que oferecer era um produto novo, um produto diferente, porque o leitor não ia pagar ou o leitor não ia desfrutar de um produto que era o mesmo produto que ele podia comprar na banca. Então, por isso que já houve uma mudança nessa época e agora há uma nova mudança de adaptação para os tablets e smartphones. E uma nova revolução, uma mini revolução dentro da revolução está se procedendo agora, porque o New York Times, por exemplo, fez uma seleção há pouco tempo, umas duas semanas, e para um curso para ensinar os jornalistas a escreverem para iWatch, que é o relógio computador. Então, se a gente já tem um treinamento para escrever título para smartphone, agora vai ser mais reduzido ainda, porque a notícia vai ter que caber numa telinha pequena de um telefone, de um celular de pulso.
Então, o treinamento no sentido da síntese.
É um treinamento cada vez mais sintético.
Sintético. Mas antes dessa síntese, me parece que uma das modificações também que ocorreram, né, na passagem da página impressa para digital, é a questão do, como é que se chama? Hipertexto?
Ah, do hipertexto, sim.
Não é? Ou seja, não é só aquilo que a gente vê, mas a possibilidade de entrar em contato com muitas informações ao mesmo tempo.
Sim.
Que é diferente, né, da questão do texto impresso.
O que que é? Qual é a diferença? No texto em jornal impresso ou na revista, você tem todas as informações à sua mão e você não precisa de nenhum dispositivo para você acessar aquela informação. Você passa a página e está ali a informação que você quer e você folheia e você consegue localizar rapidamente aquilo que você quer. Na tela eletrônica, as matérias ou as informações não aparecem todas ao mesmo tempo. Precisa de uma ação sua para você poder chegar àquele texto. E essa ação, ela tem que ser anterior à sua própria, a do próprio ser humano, porque pressupõe uma conexão. Antes a gente tinha essa conexão por cabo e atualmente você tem o wireless, sem cabo, sem fio, sem nada. Então, houve uma mudança muito grande nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, todas essas matérias, todos esses textos estão interligados. E não depende de você, folhear, por exemplo. Embora você tenha até a imitação do ato de folhear em alguns veículos.
Em alguns veículos, né? Muita coisa, então, mudou, né? Entre elas, a questão do conceito também de autoria, né? Como funciona isso agora na internet?
Aquela velha ideia de que o jornalista era o dono da informação, era o dono da matéria, é que está mudando. Eu, por exemplo, sou dessa geração, né? Quando a gente escrevia uma matéria, a gente se sentia dono daquela matéria, principalmente quando ela saía assinada no dia seguinte. Então você achava que aquilo te pertencia de alguma maneira. E agora esse poderio passou para o leitor. Ou para o usuário, no caso da internet. Porque o usuário é que vai receber aquela notícia e ele é que vai clicar em cima daquela notícia para ele ler, ou não clicar, se ele não quiser. Então ele passa, vai embora, passa batido e não vai ver aquele texto. E mais, ele pode pegar aquele texto e passar para outras pessoas. Ou seja, esse conceito de autoria já está modificado, porque aquilo já não é mais meu. Eu ponho na rede, aquilo é do povo, é das pessoas, né? Qualquer pessoa pode pegar, pode reproduzir, embora existam alguns sites que sejam muito fechados e que não permitam isso, quase toda a internet é livre, né?
Isso é verdade, mas também a gente vê assim, blog do Cláudio Humberto, blog de não sei quem, então, aí há uma autoria, não?
Há uma autoria, mas no sentido do usuário, não. O usuário pode chegar ali no blog do Cláudio Humberto ou de qualquer outra pessoa e pegar aquele conteúdo e passar para os amigos todos dele, se ele gostar. Ou escrever um comentário se ele não gostar. Né? Então, de alguma maneira, ele é meio proprietário, né? Ele interfere naquela informação, que antes era muito monolítica. Era só um conceito bidimensional, né? Frente e verso ali, aquele veículo impresso. E agora não, ele tem, é como se fosse um ícone mesmo, com várias facetas. E essas facetas podem ser usadas por todas as pessoas.
Estamos conversando com a jornalista Thaís de Mendonça Jorge. Voltamos já.